RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 14 de março, quinta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones, enquanto Javier López está no controle técnico do Estúdio 103 da Casa de la Radio de Madrid. Hoje, o músico e produtor cultural argentino Adrián Sepiurca nos conta o sucesso de um projeto que espalha cultura para além do centro da capital espanhola. Adrián, que viveu no Brasil e é fã da música brasileira, está em Madrid como diretor do programa cultural 21 Distritos, levando atrações de qualidade aos bairros periféricos madrilenhos. Já já vamos ouvir essa entrevista, mas antes começamos com o boletim de notícias.
Queda aprovada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
É aprovada no Congresso a lei da anistia aos independentistas catalães condenados no processo. Como se esperava, a aprovação contou com o apoio dos parceiros do governo socialista, que celebram a lei como o fim do conflito catalão nos tribunais. Laura Vilagrà, vice-presidenta da Generalitat de Catalunha.
Una llei que, de fet, ha costat en el sentit que fa 4 anys, des d'Esquerra Republicana, des del govern de la Generalitat, ja posàvem sobre la taula que havia d'haver-hi una llei d'amnistia. En aquell moment, Esquerra Republicana, en solitari...
Laura Vilagrà celebra a anistia aprovada no Congresso, mas se queixa da demora para obter os apoios. 4 anos se passaram desde a proposta feita por seu partido Esquerra Republicana até hoje. Agora o texto passa ao Senado, onde o Partido Popular planeja atrasar sua aprovação durante o maior período de tempo possível, o que pode durar até 2 meses, de acordo com a Constituição. No entanto, os populares não poderão derrubar a lei, que voltará ao Congresso e será definitivamente aprovada para entrar em vigor no final de maio.
A votação da anistia teve 178 votos a favor, 172 contra e nenhuma abstenção. O acordo alcançado entre o PSOE, Junts e Esquerra Republicana durante a semana passada adaptou o texto à legislação europeia e eliminou a responsabilidade penal das pessoas envolvidas no processo, abrindo a porta ao regresso do ex-presidente catalão Carles Puigdemont à Espanha.
O presidente da Catalunha, Pere Aragonès, convoca as eleições na região para o próximo 12 de maio, um ano antes de a atual legislatura terminar. A proposta de orçamento da Generalitat caiu no parlamento após o voto contrário do partido Em Comú Podem, legenda sócia da coligação Sumar.
E os vetos creuats no han estat finalment contra o govern. Han estat contra els ciutadans de Catalunya.
O presidente catalão declarou que os vetos ao orçamento vão contra os cidadãos e não contra os partidos. Os comuns votaram contra a proposta orçamentária porque ela incluía verba para a construção do maior cassino da Europa em Tarragona, uma medida da Esquerra Republicana pactada com o Partido Socialista da Catalunha de Salvador Illa. Vamos ouvir Jéssica Albiach, de En Comú Podem, em entrevista hoje à Rádio Nacional de Espanha.
No es solamente por el casino más grande de Europa, es que estábamos hablando con ellos de materias tan importantes y tan cruciales como la vivienda, como la educación.
Jéssica Albiach afirmou que a resposta do partido não se deve apenas à construção do cassino, mas também aos investimentos que não foram propostos em matéria de habitação e educação. A data escolhida por Aragonês para as eleições vai coincidir com o final da tramitação da lei da anistia, de acordo com os prazos atuais.
Com o fracasso do orçamento da Catalunha e suas eleições recém-convocadas, o governo da Espanha desistiu de apresentar o Orçamento Geral do Estado para 2024. Ouvimos a ministra da Fazenda, Maria Jesús Montero.
E eu creio que os políticos temos que saber ler a realidade, e neste caso o que se marca é que hagamos o presupuesto 25, porque é que conforme avança o tempo, cada dia tem menos sentido.
Segundo a ministra da Fazenda, o governo sabe que a política está em um momento turbulento e decidiu concentrar seu esforço em negociar o orçamento para 2025. Já o porta-voz do Partido Popular, Borja Semper, afirma que os espanhóis não merecem surpresas contínuas e pede que a política aborde os problemas dos cidadãos.
Os espanhóis não nos merecemos este escândalo semanal, estes sobressaltos contínuos. E creo que a política só habla dos problemas dos políticos e não dos cidadãos. E creo que o máximo responsável disto tem um nome, esse é o senhor Pedro Sánchez.
Por sua parte, o porta-voz da coligação Sumar, Íñigo Errejón, afirmou que o governo tinha a responsabilidade de tentar aprovar o orçamento e lamenta que a votação não seja levada ao Congresso.
Que el camino para que haya presupuestos puede estar difícil. Bueno, pues puede estar difícil, pero la obligación de un gobierno es intentarlo y dialogar hasta el final. El gobierno catalán no ha sido capaz, pero yo creo que el gobierno español podía ser capaz y deberíamos haberlo intentado hasta el final. Lamentamos que no se haya intentado.
O orçamento aprovado para 2023 se manterá em vigor para 2024. Mesmo assim, o aumento das pensões, do seguro-desemprego e dos salários dos funcionários públicos estão garantidos, medidas que se incluíram no pacote em resposta à crise gerada pela guerra da Ucrânia.
Em Portugal, continua a greve geral de jornalistas convocada ontem à noite. A paralisação, que deve durar até a meia-noite de hoje, é a primeira greve convocada desde 1982. O setor denuncia a precariedade laboral e os baixos salários como um sério obstáculo ao pleno desenvolvimento da profissão de jornalista. A mobilização coincide com o plano para despedir 20 funcionários da Global Media, um dos principais grupos de comunicação social do país, devido à complicada situação financeira. O anúncio foi feito nesta semana. Segundo o Sindicato dos Jornalistas, mais de 20 órgãos de comunicação social foram afetados pela greve. Eles exigem aumentos salariais, considerando a inflação, além do pagamento de horas extras.
Os jornalistas também se manifestam na Argentina, onde o presidente Javier Milei encerrou a Telão, a agência de notícias com mais de 80 anos de trajetória e 760 empregados. Na segunda-feira passada, os trabalhadores receberam um comunicado sobre a suspensão das atividades por uma semana e já no dia seguinte, o site deixou de funcionar. Milei argumentou que a Telão teria feito propaganda kirchnerista por meio de seu conteúdo.
Há 6 dias da primavera, sabemos que este inverno é o mais quente desde que existem registros, com quase 2 graus acima da média. Ouvimos Caetano Torres, porta-voz da Agência Espanhola de Meteorologia.
Una altísima probabilidad de que este trimestre sea muy cálido. No podemos afirmar rotundamente la precipitación durante este trimestre, salvo en Canarias. En Canarias hay una mayor probabilidad de que este trimestre sea más seco de lo normal.
Caetano Torres, da AEMET, afirma que o próximo trimestre será muito quente. Quanto às precipitações, há uma alta probabilidade de que as Ilhas Canárias tenham um clima mais seco do que o normal.
Puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong.
100 años de radio.
Mover un pie.
20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna.
La superficie de la luna en este momento está probando si la superficie.
Así lo contamos en Radio Nacional.
La culminación de una hazaña histórica.
La radio de todos.
Adrián Sepiurca é músico e produtor cultural. Nascido em Buenos Aires, ele dirige há 5 anos o 21 Distritos, um projeto ligado à Câmara Municipal de Madrid, que tem como objetivo descentralizar as atividades culturais da capital da Espanha e levar uma oferta variada de espetáculos de qualidade aos bairros da periferia.
Para esse ano, conseguiram incluir grandes nomes da música brasileira na programação. Vamos saber tudo na entrevista de Valéria Sacconi.
Sírvete, meu amor. Sírvete, minha vida. Sírvete, meu sol. Sírvete, que há dois. Não lo ves, não lo ves. Não lo ves, minha vida. No lo ves, no lo ves, no lo ves, querida.
Hoje na emissão em português encontramos Adrián Sepiurca, músico e produtor, nascido em Buenos Aires e diretor há 5 anos de um programa cultural chamado 21 Distritos. Eu gostaria que a gente começasse contando o que é o 21 Distritos e como nasceu.
O 21 Distritos é o projeto da área da cultura da cidade de Madrid para ação nos bairros. Na verdade, que tudo na cidade tem um bairro, né? É um projeto à escala cidade para dinamizar a cultura.
E é um projeto cujo intuito é democratizar a cultura e levar artistas conhecidos a bairros que normalmente não têm tanta possibilidade. Conte um pouquinho como nasceu o projeto e também quais foram os principais artistas que você conseguiu convidar.
Bom, o projeto existe já há muito tempo, não como 21 distritos, senão como programação nos bairros da cidade, né? Madrid tem 21 distritos, por isso de aí o nome. Mas há 5 anos atrás, a cidade observou que a programação não era tão potente e que o pessoal que mora na cidade, cada um ficava no seu bairro, mas para ver coisas boas ia no centro. Então eles quiseram fazer uma coisa assim mais importante, de mais mobilização popular e tal. E aí que nasce, eles me pedem apresentar um projeto, apresento, eles gostaram. E agora estamos no 5º ano. O maior artista em quanto a reconhecimento internacional é o Rafael, que depois dos Beatles é o artista vivo que mais discos tem vendido, né, na Terra. Então, mas tem muitos, muitos artistas assim, muito potentes, e a gente não só trabalha com estrelas, porque também queremos apoiar o desenvolvimento de artistas emergentes, né? Então, na verdade, que o espectro muito amplo tem de tudo.
E os números são impressionantes, né?
São. O orçamento não é tão impressionante assim, mas o número de respostas sim, realmente incrível. O ano passado tivemos mais de 250 mil pessoas assistindo, que é tudo cheio, e isso sem contar os eventos no exterior, que é quase impossível de contabilizar, né? Mas na verdade que no nosso projeto não é tão importante a quantidade como a qualidade artística e a resposta a nível cultural. Também é importante que todo mundo assista, lógico, né? Mas o que recebemos depois de cada atividade, as pessoas escrevendo, agradecendo, tudo que é de família, dizendo que as crianças estão muito mais interessadas na cultura depois de participar de certas atividades. Então, sim, a resposta é muito boa, muito, muito boa.
Adriana, eu gostaria que você se apresentasse agora, contasse um pouquinho sobre sua trajetória, porque você é argentino, é músico, é produtor e mora há mais de 20 anos em Madrid. Então, conte um pouquinho o que você fazia em Buenos Aires e o que te trouxe para a Europa, para Madrid.
Eu sempre tive duas áreas na minha vida, a área social e a música. E sempre tentei de entrosar elas, né? De unir elas o melhor possível, o máximo possível. Então, como artista, eu fiz 10 discos com distintas formações. Talvez a mais popular assim, na Argentina foi Todos al Obelisco, que foi o primeiro disco no mundo de reggae em espanhol. Primeiro disco de colocar junto às letras os acordes das músicas, né? para todo mundo. É que, de fato, eu fui inspirado nisso naquela revista de Toco e Canto que tinha no Brasil há muito tempo atrás. Aí, quando eu fiz esse, que foi meu primeiro disco, eu copiei no sistema. Depois fizeram Marisa Monte, David Byrne, muita gente, mas até então ninguém tinha feito. E sempre trabalhei no âmbito social, sempre, preferentemente em zonas periféricas ou menos favorecidas, social ou economicamente. E aqui na Europa, que a situação econômica é diferente, porque a pobreza não é tão assim, tão estrutural, a síntese está nesse projeto, né? Porque realmente alcança todos os cantos da cidade. E se bem a cidade tem 21 distritos, e nosso nome é 21 distritos, tem na Cañada Real, que é uma zona assim, que é tipo favela de aqui, para nós é o distrito 22, e lá temos todo um trabalho muito especial, muito próximo, e onde a gente pula um pouquinho as normativas, porque senão seria impossível.
Então, você era um músico bem sucedido na Argentina. Como você chegou em Madrid e como mudou a cidade ao longo dessas mais de duas décadas que você está em Madrid?
Eu cheguei em Madrid por acaso, porque eu estava indo para morar na Holanda. Eu queria sair da Argentina. Eu já tinha morado no Brasil, na Suíça, já tinha morado na Holanda antes, mas agora eu estava voltando e no meio estourou o corralito. Então eu já era impossível, a gente não contava com a sua própria grana. Então eu consegui um bilhete que eu podia pagar depois, tempo depois, mas era para Madrid. Então fui para Madrid por 10 dias. E há 22 anos acabei demorando, nunca fui morar na Holanda de novo, então fiquei aqui. E depois a carreira musical eu fiz de tudo, tive momentos de grande sucesso, tive momentos de fracasso absoluto, mas a minha relação com a música é permanente, né? Além de fazer show, de tudo, nunca deixo de compor, de gravar, de produzir, né? Porque é uma carreira que não caduca nunca, né?
E de fato em Madrid você fundou um grupo chamado Chabola Bip.
Sim, e aí a gente viajou por meia Europa com esse grupo, foi muito legal, era um grupo muito particular, era tudo acústico, total, muito potente, a gente chamava de Ibero-Balcânico Tropical, era uma mistura assim muito maluca.
Aprendemos enseguida a utilizar las palabras debidas. Los que venimos somos listos, por eso insisto que los españoles sabéis bien cómo son las tradiciones. Están bien espabilados si nos enseñan en las canciones. Intercambiamos el lenguaje como si fuera el equipaje. Cambiamos el corazón. Ay, mola mogollón. Tío, estoy flipado. Joder, qué calor. Tengo un marrón que me cago. Ay, mola mogollón. Hostia, qué día tan chungo. Un chupito pa' charán. Y el corazón como rumbo.
Cada músico era de uma parte do mundo, que agora é uma coisa muito habitual. Nesse tempo era, realmente não tinha tantas formações assim. Foi muito, muito, muito legal. E enquanto a mudança de Madrid, que tu perguntava, tem mudado muito nesses anos, a melhor e a pior, dependendo o que, né? Culturalmente, a melhor, no sentido de que tem mais diversidade, mais coisas, que agora tudo é mais fácil. E também porque o mundo digital dá a liberdade de atingir um monte de alvos que senão era quase impossível. Mas também empiorou, porque antes tínhamos muitos mais espaços para cultura, que foram fechando depois da crise do 2008, fecharam muitos, e depois do Covid, muitos também, né? Mas não sei se você sabe, mas Madrid é a cidade que tem mais espaços municipais de cultura no mundo, então essa parte sim que está florescidíssima e a gente é parte desse florescimento.
E nessa altura do campeonato, com certeza, nossos ouvintes estão se perguntando por que você fala português também, e eu conheço sua história, sei que você tem um passado carioca brasileiro, mas gostaria que você contasse essa relação entre Los Hermanos, você e o Brasil.
Bom, eu sempre amei Brasil porque na minha casa soava muita música brasileira, né? A canção mais antiga que eu me lembro da minha vida é a banda de Chico Buarque, que eu cantava com 2 anos, mal, logicamente, não entendia nada, tá? Mas eu já cantava, minha mãe sempre conta, assim que eu estava amarrada nessa música. E depois, meus pais tinham muitos poucos discos, né? Mas muito bons. E tinha um de marchinhas de carnaval que eu adorava. E eu, assim, com 3, 4 anos, estava a corda Maria Bonita e todas essas coisas, né? Então, sempre tive uma coisa com o Brasil. Aí, quando eu estava com 17 anos na escola, aquele viagem de fim de curso, a gente foi para o Rio. E aí eu fiquei amarrado no Rio mesmo. E 3 anos depois, eu decidi, assim, viajar. Eu saí de Buenos Aires de carona e pensando o objetivo era ir para o Rio. Só que eu demorei mais de 1 ano porque eu ia parando em tudo povoadinho, cidade. Eu fiz o litoral todo, começando. Eu entrei na Uruguaiana, imagina, e fui até o norte de Recife. Depois atravessei o Brasil do Rio, fui para Bolívia, subi a BR-111 até Salvador por dentro. Fiz muita viagem e eu adoro ainda hoje. Eu adoro o Brasil. Sempre que eu posso, vou. Tenho muito vínculo com a cultura do Brasil. Mesmo no nosso projeto, já programamos muito artista brasileiro. E agora, nos próximos meses, vamos ter Ben Gil, Moreno Veloso, Martinália, Yamandu Costa e algum outro que estou esquecendo. Então, realmente, a gente está muito próximo à cultura brasileira.
E, de fato, essa relação antiga com o Brasil segue. No ano passado, você participou na produção do festival Olá Rio. E eu gostaria que você contasse um pouquinho o que você fez.
Sim, o projeto era Olá Rio. Foi um projeto, é um projeto, na verdade, porque vai ter continuidade, é um projeto da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, que é para exportar cultura fluminense ao mundo. Então, a primeira experiência foi em Madrid e 21 distritos foi o projeto anfitrião, né? Então, a gente participou nessa produção toda, vieram mais de 100 artistas brasileiros para aqui, foi uma maravilha de tudo. Teve circo, música, dança, teatro, exposições, palestras, visuais, de tudo. Foi muito, muito lindo, muito intenso, foi um mês muito fluminense. E esse ano, 2024, vai ser em Bogotá, Colômbia. Quer dizer que o projeto fora da Espanha continua.
E você, ano passado, visitou o Rio de Janeiro precisamente para estreitar esses laços entre Madrid e o Rio. Conte um pouquinho dessa viagem.
Essa foi uma viagem muito curta, foram só 4 dias. Mas parecem 4 meses, porque eu vi tanta gente, visitei tantos lugares, fui tão bem acolhido, né? Eu tive muito com a Daniele Barros, a secretária de cultura, ela me anfitrionou muito, muito bem, me levaram para tudo quanto é lado, fiz visitas que senão teria sido impossível conhecer espaços, o teatro municipal por dentro, com o pessoal de teatro e, bom, um monte de lugares, foi maravilhoso e acrescentou ainda mais, se possível, o meu amor pela cidade.
E dessa viagem vão surgir novos projetos?
Sim, a gente já está conversando para fazer mais coisas, porque tem algumas que ainda não posso falar, não porque seja segredo, senão porque não está confirmado, então é melhor esperar até ter mais certeza. Mas sim, porque a gente não só quer receber artistas do Brasil, senão a gente quer enviar propostas de aqui, da música típica da Espanha, de flamenco, contemporâneo, tradicional, etc., para o Brasil, porque acho que temos muito a ver e que não está muito explorado ainda.
Então, você vai ser uma ponte cultural ou vai fazer parte desse movimento para juntar Madrid com o Brasil? Adriano, você é muito multifacético e eu gostaria que você contasse também sua incursão no cinema documentário, porque você participou num projeto junto com Emir Kusturica. Conte um pouquinho sobre isso.
Sim, eu trabalhei muito assim no mundo audiovisual, mas foram 2 projetos que marcaram muito. Um foi a película Maradona vai Kusturica, que foi o único documentário, porque coisas de Maradona tem milhões, mas esse foi o único com Maradona, não só sobre ele, sino com, e a direção foi do Emir Kusturica. Então, para mim foi uma maravilha, porque imagina que era trabalhar com 2 dos meus heróis, e os 2 são muito malucos, e os 2 são muito maravilhosos, então a produção foi muito maluca, mas muito maravilhosa, né? Viajando para cima, para baixo, a minha área era a música, era propor tudo musical, que acabou incluindo, ou não incluindo, o documentário documentário. E o outro projeto foi um que se chamou Aquarelas do Brasil, foi um documentário também da Warner. Tive a sorte, gente, que o meu trabalho foi entrevistar Caetano, Milton, Bethânia, Javan e um monte de artistas brasileiros no Brasil e aqui na Espanha. E, bom, foi uma maravilha. Depois foi o maior sucesso comercial isso, porque foram um disco de artistas espanhóis cantando músicas do Brasil e o documentário acompanhando. E foi o maior sucesso, foi maravilhoso. E a outra experiência muito próxima, muito marcante para mim, foi trabalhar com os meninos de Candial, né, a comunidade que foi muito conhecida por Carlinhos Brown. O Brown facilitou muito tudo, mas realmente aí tinha e ainda tem muita produção infantil musical, né? E a gente fez 8 giras e turnês europeias com meninos que iam entre 8 e 18 anos, e foi uma experiência incrível. E a gente ainda tem contato com quase todos eles, que muitos deles já são pais, mães, e mudaram a vida. Outros ainda continuam como músicos. O Lucas, que toca com Brau ainda, ele saiu dele, toca a bateria. Tinha 8 anos nesse tempo e tinha uma bateria adaptada, porque ele não conseguia chegar aos pedais, né, de tão pequeno que era. Essas foram as experiências assim, mais marcantes.
Adriana, eu poderia seguir aqui te escutando durante horas, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria só de terminar com uma última pergunta. Você acaba de lançar o projeto desse ano. Conta aí as novidades, quantos shows, quantos artistas e quais são os destaques?
Bom, destaques são aqueles brasileiros que eu nombrei antes, né? O Mosca, Martinália, Benchil, Moreno Veloso, o Thiago York e Amando Costa, eles são parte da internacionalização, né? Umas novidades que assim se abriu para artistas de fora muito mais do que já tínhamos. Vai ter gente de Colômbia também muito potente, da Argentina, de Canadá. Na verdade, que é a boa notícia para esse ano que vamos continuar o mesmo caminho. Então, no âmbito da cultura municipal, poder manter um projeto muito grande com orçamento reduzido e que abarque a cidade toda, essa é a notícia incrível, né? A meia de shows são uns 300 atividades, estamos programando 18 disciplinas artísticas para todo tipo de público, em todo tipo de espaços, e outra coisa muito boa é que é tudo com entrada livre, não tem que pagar para nada que a gente produz.
Então, Adriano, desejamos muita sorte e muita música, muito teatro e muita coisa cultural na vida de Madrid e na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo.
Obrigado você, Valéria. Um abraço para ti e para todo o Rio de Janeiro.
Pasar la procesión arrastrándose cual viborita al sol. Las personas que en ella van pasando acreditan las cosas del cielo. Las mujeres cantando tiran versos. Los hombres revoleando están su sombrero. Ellos viven penando aquí en la tierra. Esperan lo que Dios les prometió.
De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras.
Lado español. Colaboración. Emisión separada.
Radio Exterior.
English Language.
Hola, cuarta-feira.
Radio Nacional de España. En el mundo.
Juancho Marques estará em Logroño nesta sexta-feira. Ainda há ingressos disponíveis para seus últimos shows em Zaragoza e Sevilha.
Hoje nos despedimos com Juancho Marques e lembramos que os ingressos para as últimas datas da turnê estão no site oficial. Até amanhã. Tchau! Pues a mí me equivoco mejor, yo esperando a que pueda sacar el valor. Yo que me moría por otro intento, las ganas de todo algún último encuentro. Yeah. Y ahora nada es igual, y tú tienes tu vida y yo seguí tan normal. Para el resto y por dentro no. ¿Recuerdas que cuando todo estuviera bien prometimos? Si pudiera volverte a ver. Y ahora nada.
dijeron que estás como raro, perdiste la fe. Ven, cuando escuches disparos, callar y matarnos aquí. Si te encuentras conmigo, cosemos los rotos. Ay, ay, ay. Es muy triste que sepa de ti por la foto. Tú, que te diste de malo tan solo por miedo a caer. Ven y dejemos de lado el presente, el pasado y así. Si te encuentras conmigo, cosemos los rotos. Ay, ay, ay. Es muy triste que sepa de ti por la foto. Yo a mí me equivoco mejor, yo esperando a que pueda sacar el valor. Yo que me moría por otro intento, las ganas de todo, algún último encuentro. Yeah.
Y ahora nace.